Assenteis nos livros de anais desta casa, que em noite varrida pela tempestade negastes guarida aos guardiães da vida, a fé e a esperança e a própria caridade.
Copenau a avisou, será que ninguém ouviu? O dia não veio azul, e no Rio Grande do Sul, de repente o céu caiu.
A terra é nossa mãe, e não mercadoria. O tempo está confuso, o galo acorda meio-dia. O amanhã não está à venda, é preciso que se entenda. Pra sairmos dessa fria,
estamos na mesma canoa. Quem percebe ela afundar? A vida é só na terra, não existe outro lugar.
A conjuntura é dramática, a injustiça é climática. Somos todos natureza, sem ela vamos acabar. Somos todos natureza, sem ela vamos acabar. Somos todos natureza, sem ela vamos acabar. Somos todos natureza, sem ela vamos acabar.
Minha compaixão tem limite. Sei que a injustiça climática tem base na matemática, e pobres levam chumbo até na nau do calumbo. Com desmatamento como prática, a natureza tem uma língua. Quem lê essa gramática? O amanhã não está à venda, e a injustiça é climática.
Só uma bomba de poesia para explodir o sistema chucro. Não se calcula o voo de um pássaro na máquina chamada lucro.
Estamos na mesma canoa, quem percebe ela afundar?
A vida é só na terra, não existe outro lugar.
A conjuntura é dramática, a injustiça é climática.
Somos todos natureza, sem ela vamos acabar. Somos todos natureza, sem ela vamos acabar. Somos todos natureza, sem ela vamos acabar. Somos todos natureza, sem ela vamos acabar.
Estamos todos na mesma canoa, todo mundo vai remando. Quem será que vai perceber que a canoa está afundando?
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Era um garoto amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América.
E quando o amor ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Em 2026, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. A norma que nomeou a violência contra a mulher para muito além da violência física é um marco histórico no Brasil.
Ela incluiu nesse rol outros tipos de violações, como a patrimonial, a psicológica, a moral e a sexual, historicamente relativizadas na nossa cultura. A lei endureceu penas, estabeleceu medidas protetivas e retirou os crimes da regra de conciliação.
A audiência de conciliação funcionava assim. Diante do juiz, a mulher e o agressor se encontravam. Este pedia desculpas, dizia que aquilo nunca mais se repetiria. E caso os dois se entendessem, as punições poderiam ser trocadas, por exemplo, pelo pagamento de cestas básicas. Às vezes, até o processo era suspenso.
O 15 Minutos de Cidadania de hoje aborda a importância da Lei Maria da Penha e salta no tempo para mostrar que, infelizmente, as agressões e as mortes de mulheres apenas pelo fato de serem mulheres continuam a somar números que impressionam.
Fique conosco para saber mais. Eu sou Cibele Comanetti.
E eu sou Marcelo Larcher.
A norma, nascida em 2006, homenageia Maria da Penha Maia Fernandes, uma cearense que sofreu incontáveis agressões do marido e duas tentativas de homicídio, ficando paraplégica em 1983. Seu caso se arrastou na justiça por mais de 20 anos. Organizações civis denunciaram o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão.
A coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, celebra os 20 anos da lei.
Nós imaginarmos que 20 anos atrás nós não tínhamos nenhuma legislação referência que pudesse tratar ou abordar da violência contra a mulher, tendo isso como uma das prioridades do nosso país, a terceira lei mais conhecida no mundo, talvez nós não teríamos chegado até aqui com tantas outras proposições, como a lei da violência política, como legislações que possam trazer à tona a voz de outras mulheres para poder denunciar ou para poder defender a proteção.
Vamos a alguns momentos da história para entender a evolução do tema. Antes da Lei Maria da Penha, o Brasil tinha sido pioneiro ao inaugurar a primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher da América Latina, em 1985, na cidade de São Paulo.
Em 1995, a Conferência da ONU sobre a Mulher na China definiu a violência contra a mulher como uma violação dos direitos humanos.
Outra década se passou e aí tivemos a Lei Maria da Penha, de 2006. Em 2013, a CPMI da Violência contra a Mulher no Congresso Nacional recomendou alterações no Código Penal para prever qualificadoras para o crime de ódio contra a mulher.
Em 2014, a ONU defendeu que os países aprovassem leis mais firmes contra o feminicídio, definido como assassinato de mulheres por razões de gênero.
Em março de 2015, a lei do feminicídio é sancionada no Brasil, tornando esse tipo de assassinato uma circunstância agravante do homicídio. A norma também incluiu o feminicídio na lei de crimes hediondos, que não tem direito a anistia, indulto ou fiança.
Em outubro de 2024, uma nova lei tornou o feminicídio um crime autônomo, ou seja, não mais como um agravante. E a pena aumentou de 20 a 40 anos de prisão.
A legislação é dura, mas ainda assim, os feminicídios bateram recorde em 2025, quando foram registrados oficialmente 1.470 casos no Brasil. A maior marca da história.
O número levou os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a firmarem neste ano o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, A ação articulada busca endurecer o combate à violência de gênero com a aprovação de novas leis.
Na cerimônia dos 100 dias do pacto, ao lado dos representantes do governo federal e do STF, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ressaltou que a Casa aprovou no período 73 propostas relacionadas ao tema.
A união entre os poderes demonstrada neste pacto e a determinação do Parlamento brasileiro em legislar com rigor e sensibilidade apontam o caminho para que, em um futuro próximo, nenhuma cidadã precise temer por sua vida apenas pelo fato de ser mulher.
A gente vai focar em quatro leis sancionadas nesse início do pacto. Três delas alteram a Lei Maria da Penha. A primeira determina que, verificado o risco contra a mulher ou seus dependentes, o agressor seja afastado imediatamente do lar ou local de convivência com a vítima. A segunda norma prevê que o agressor seja submetido a monitoração eletrônica, ou seja, passe a usar tornozeleira para evitar o descumprimento das medidas protetivas.
A terceira lei facilita a execução de decisões judiciais, inclusive a de pagamento de pensão alimentícia, para garantir a proteção financeira da mulher e dos filhos durante o andamento do processo judicial.
A quarta lei que vamos abordar mira quem já foi condenado por violência doméstica e volta a ameaçar a vítima. O que ela prevê? Que esse condenado cometerá falta grave ao se aproximar da casa ou do local de trabalho da mulher enquanto estiver cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou durante algum saidão.
Isso traz consequências como zerar o prazo para progressão de regime ou até regredir para um regime mais rigoroso, do semiaberto para o fechado, por exemplo, e também dificulta a concessão de liberdade condicional.
A mesma norma classificou como crime de tortura submeter uma mulher a intenso sofrimento físico ou mental no contexto de violência doméstica e familiar. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos.
Tortura. É exatamente como uma moradora do Distrito Federal descreve o tempo em que passou num relacionamento abusivo. Mãe de 5 filhos, ela tem medo de falar o seu nome real. Vamos identificá-la aqui como Maria.
Começou com o psicológico. Eu já não tinha mais amigos, eu não conseguia saber a senha do meu cartão. Eu não conseguia fazer nada sem ele estar perto. Aí depois começou a beber muito, aí começou a falar alto, me pegava assim pelo pescoço, aí começava a calar a boca, gritando, aí começou isso, até chegar um ponto que eu já não aguentava mais, quando eu engravidei, aí já começou as agressões mais pesadas, e eu falei assim, não quero, só que assim, ele falou, se não ficasse comigo, eu ia me matar. Eu estava grávida de 4 meses, e já tinha 5 anos de relacionamento, aí ele me agrediu, me bateu, esfaqueou.
Maria foi hospitalizada por conta dos ferimentos na boca, nas pernas e nos braços, que usou para proteger a barriga. Ao receber alta, buscou a Casa da Mulher Brasileira.
Não tenho parente aqui, então a Casa da Mulher Brasileira para mim se tornou o meu parente. Aonde eu fui acolhida, já fiquei lá no abrigo, me acolheram em tudo.
Apesar de ter saído da relação, Maria não encontrou paz.
Ele foi preso, acho que ele passou nem 4 anos direito. Saiu de tornozeleira, veio atrás de mim de novo. Tentou me matar de novo. Aí foi, eu consegui ter socorrida. Ele sai em tornozeleira, sem tornozeleira ele vem. A última agora, foi agora que ele invadiu minha casa e tentou arrebentar a porta para pegar eu e meu filho.
A invasão ocorreu no último mês de março. A cada ameaça, Maria teme pela vida dela e das crianças. A nova lei pretende justamente coibir essa recorrência para que as vítimas não tenham de viver fugindo.
A Casa da Mulher Brasileira, onde Maria encontrou apoio, centraliza vários serviços. É financiada com recursos federais por meio do Ministério das Mulheres e do Fundo de Segurança Pública, em parceria com estados e municípios. Atualmente, existem 12 no país. Andréa Bastos coordena a Casa da Mulher Brasileira de Teresina, no Piauí.
A mulher, ao chegar na casa, ela vai ser atendida por uma equipe especializada, psicólogo e assistente social, que é o primeiro acolhimento. A equipe vai fazer a identificação das demandas, né, da mulher durante o atendimento. Ela vai precisar do alojamento passagem, ela e seus filhos terão o alojamento de passagem. Ela vai precisar solicitar a medida protetiva, registrar boletim de ocorrência. Ela também fará dentro da casa. Então, a casa, ela vem nessa perspectiva de evitar essa rota crítica da mulher, de percorrer, de ter que registrar boletim de ocorrência em determinado lugar, solicitar medida protetiva em determinado lugar.
Todos os dias, cerca de 40 mulheres buscam ajuda na casa de Teresina. Andréa fala sobre os principais tipos de violência registrados.
é muito difícil iniciar a violência pela questão da violência física. O que percebemos durante os atendimentos das mulheres que buscam casa, a mulher brasileira de Teresina, é a maior tipificação, é a violência psicológica. A violência psicológica é a partir do momento que o agressor, ele começa a humilhar aquela mulher, começa a deixá-la com a baixa autoestima, dizer, ah, você é feia, ah, você não serve para isso. Já a violência moral, quando ele faz a difamação daquela mulher. Às vezes a mulher nem percebe se que ela está vivenciando é uma violência moral. Em alguns relatos, que a mulher acha que a violência só é violência, a física, mas a sexual, ela naturaliza, a patrimonial também. E a gente tem que começar a desconstruir isso.
Pois é. Um levantamento do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, o IPDF, também identificou que vários tipos de violência contra a mulher não são reconhecidos por aqui. 5 mil pessoas foram entrevistadas. Entre elas, 1.500 mulheres responderam um questionário mais detalhado.
A violência física foi identificada imediatamente, mas outras formas não, como a patrimonial. Muitos entrevistados, homens e mulheres, acharam normal, por exemplo, o companheiro administrar todo o dinheiro de casa sem dar acesso à esposa, ou o parceiro tomar o cartão e não deixar a mulher usar o próprio salário.
De acordo com o presidente do IPDF, Manuel Clementino, as pessoas também relativizaram a violência sexual no contexto doméstico.
No entendimento de muitas mulheres, fazer sexo com um companheiro sem ter vontade não é considerado uma violência. Então, uma coisa importante dessa pesquisa é justamente a necessidade de se fortalecer as campanhas educacionais para explicar os diversos tipos de violência, que não são só as violências mais conhecidas, como a emocional, a psicológica, a física, né? Eles não são bem entendidos pelas mulheres e pelos homens também como violências.
O levantamento será periódico e vai subsidiar o governo do Distrito Federal na elaboração de políticas públicas.
O estudo também buscou informações entre homens condenados por feminicídio. Segundo Manuel Clementino, muitos usaram como justificativa a defesa da honra.
Infelizmente, na nossa sociedade, essa questão da honra masculina ainda prevalece e que precisa ser trabalhada, tanto em mulheres como em homens. Isso é uma coisa importante que precisa ficar como legado dessa pesquisa, é que precisa ser feito um trabalho junto aos homens, para que os homens também entendam as violências, que certos comportamentos que são herdados da família ou são herdados da sociedade, eles não são aceitáveis.
Attention. Attention.
Quem também convoca os homens é a coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Jaque Rocha.
Violência contra a mulher é um assunto da sociedade e nós estamos chamando os homens para também somar nessa luta. Deixar de ser um problema apenas do debate do campo das mulheres e do feminismo para se tornar também um problema dos homens. Por isso que é um esforço coletivo do entendimento para que esse machismo estrutural, que essa própria misoginia, ela não seja o item que autoriza a violência, mesmo a gente tendo legislação.
Para a deputada, a mudança cultural deve incluir a transformação das gestões públicas em todo o país, para enfrentar desigualdades de gênero, renda e raça. Por isso, a bancada feminina tem como prioridade aprovar projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com orçamento bilionário para aumentar as redes de proteção.
Também em andamento na Câmara, outra proposta amplia o número de delegacias de atendimento à mulher, aquelas em que o Brasil foi o pioneiro. Hoje há mais de 500 no país. E vários estados adotam o modelo de salas de acolhimento à mulher nos distritos policiais comuns de bairro.
Mas a quantidade não é suficiente. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou neste ano um retrato dos feminicídios no nosso território. De 1.100 crimes analisados, metade deles aconteceu em cidades de pequeno e médio porte, de até 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, somente 5% desses municípios possuem delegacia da mulher e apenas 3% oferecem algum tipo de casa-abrigo para as vítimas de agressões.
Será que dá para concluir um programa que fala de violência contra a mulher e feminicídio com algum otimismo?
Olha, Marcela, eu acho que dá. um levantamento do Ministério da Justiça, divulgado em junho, apontou queda de 11% nos casos de feminicídio registrados em abril e maio de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. Isso significa que são 30 mulheres que continuam vivas.
Lembrando, quer denunciar ou buscar orientação sobre leis, direitos das mulheres e redes de proteção? Disque 180. E nos casos de emergência, se você ou alguém que você conhece estiver correndo perigo, acione a Polícia Militar pelo 190.
Este 15 Minutos de Cidadania teve produção de Cristiane Baker, edição de Mauro Ciccherini e trabalhos técnicos de Everson Urani. Reportagem de Cibele Comanete e apresentação de Cibele Comanete e Marcelo Lascher. Suas sugestões são bem-vindas. Você pode mandar sua mensagem para o e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp 61 999 78 9080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido por emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Progresso de São Pedro do Piauí. Todas as edições do 15 Minutos de Cidadania estão no site radio.câmara.leg.br e no nosso podcast, disponível nas plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Muito boa tarde para você que está no carro, ouvindo a programação da Rádio Câmara e dando essa carona pra gente. 3:18.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom.
Esse é o forró que era quente.
Eu tava observando a praia, sentindo a areia, eu desejava algo maior. Esse teu corpo de sereia, aquela boca tua, sabor de mel. Eu todinho pra beijar. Você chegou perto de mim. Eu quero te namorar, te dá prazer na areia, curtindo a praia, só eu e você. Vem cá, meu sereia, quero te ter. Que pena, a lua chegou, você vai embora e meu sonho acabou. Curtindo a praia, só eu e você. Vem cá, meu sereia, quero te ter. Que pena, a lua chegou, você vai embora, meu sonho acabou. Bye, bye, espero poder te reencontrar, ia, ia, daquele jeitinho. Pra gente se amar. E bora! Forrozão! Quebra-queixo pra vocês! Eu tava observando a praia e sentindo a areia. Eu desejava algo maior. Esse teu corpo de chegou perto de mim. Eu quero te sentir, te namorar, te dar prazer na areia, curtindo a praia, só eu e você. Obrigado, sereia, quero te ter. Que pena, a lua chegou, você vai embora e meu sonho, curtindo a praia, só eu e você. Obrigado, sereia, quero te ter. Que pena, a lua chegou, você vai embora e meu sonho acabou.
você cantando com essa voz de mulher. Mesmo assim fica tão longe, porque você não me quer.
Da minha casa pra tua é tão perto, eu vou de pé. Daqui sinto teu perfume, o cheirinho do café. Escuto você cantando com essa voz de mulher. Mesmo assim fica tão longe, porque você não me quer. Faça isso não, meu bem, faça isso não.
Você tão perto de mim, longe do meu coração.
Faça isso não, meu bem, faça isso não.
Tenha dó de quem te ama, vem viver essa paixão. Casa pra tua é tão perto, eu vou de pé. Daqui sinto teu perfume, o cheiro do café. Escuto você cantando com essa voz de mulher. Mesmo assim fica tão longe, porque você não me quer.
Da minha casa pra tua é tão perto, eu vou de pé. Daqui sinto teu perfume, o cheiro do café. Escuto você cantando
tão perto de mim, longe do meu coração.
Faça isso não, meu bem, faça isso não.
Tenha dó de quem te ama, vem viver essa paixão. Faça isso não, meu bem, faça isso não. Você tão perto de mim, longe do meu coração. Faça isso não, meu bem, faça isso não. Tenha dó de quem te ama, vem viver essa paixão. Faça isso não, meu bem, faça isso não. Você tão perto de mim, longe do meu coração.
Faça isso não, meu bem, faça isso não.
Tenha dó de quem te ama, vem viver essa paixão.
É que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Se alguém te disser que ainda é cedo, é bom começar. Se alguém te falar não tenha medo, é bom se cuidar. É conselho que traz, meu conselho não me aconselhe mais. Isso o tempo é quem faz, isso o tempo é quem faz. Isso o tempo é quem faz, isso o tempo é quem faz. Falar não tenha medo, é bom se cuidar. Se é conselho que traz, meu conselho não me aconselhe mais.
A imagem meu, tronco do Jurema.
A imagem meu, tronco do Jurema.
Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? A imagem meu, tronco do Jurema.
A imagem meu, tronco do Jurema.
Olha que foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pensa a moça ia acabar. Vem, morena,
me beijar.
Ai, dá-me um beijo, pra esse medo
se acabar.
Oi, dizem que a Ema gemeu no tronco do Jurema. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pensa a moça ia acabar. Vem, morena,
vem,
me beijar. Então dá-me
um beijo,
pra esse medo
se acabar.
Oi, dizem que a Ema gemeu no tronco do Jurema.
Forró bom na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
Bebeu, bebeu, céu caiu. Capiraba, meu amor, banhou. Capiraba, meu bem, me pediu uma lima.
Capiraba,
da limeira do meu pai.
Capiraba,
a limeira não é minha.
Capiraba,
mas desta que a lima vai.
Capiraba,
quando a lima chega lá,
capiraba,
não pergunte quem mandou.
Capiraba,
pegue na lima com jeito.
Capiraba,
que dentro ali meu vou.
Capiraba.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo.
Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração.
Olha pro céu, meu amor,
baião no salão. E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo.
Mais um som para embalar sua tarde, hein? E a gente segue firme até às 7 da noite. 3h37.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Oh,
Quarta, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, eu quero essa mulher.
Baby. Paulinho Trupete.
Eita, que isso aqui tá bom demais. Rádio Câmara, forró do bom.
Capelão.